passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumbi e começa agora o Pautas Femininas. A lei das eleições exige que partidos assegurem um mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo, com o objetivo de assegurar a participação feminina nas corridas eleitorais. Mas uma pesquisa do Observatório da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados, apurou que 700 municípios não cumpriram a cota de gênero. A repórter Júlia Lopes nos traz mais detalhes.
No ranking da representação feminina na política, entre 180 países, o Brasil está na posição de número 134, de acordo com os dados da União Interparlamentar. Para melhorar esse desempenho, a lei eleitoral determina que pelo menos 30% das candidaturas para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores sejam de mulheres. No entanto, um levantamento realizado pelo Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados, revelou que nas eleições municipais deste ano, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de candidaturas femininas. A assessora técnica do Observatório, Cristiane Bernardes, detalha o resultado da pesquisa.
Número expressivo de municípios quais a cota foi descumprida por pelo menos um partido, em alguns deles mais de um partido, não alcançaram, né, os 30% mínimos de candidaturas femininas. E um outro dado que chama a atenção é que quase todos os partidos registrados descumpriram a cota em pelo menos um município, né? Quer dizer, isso é uma situação que se repete em diferentes partidos.
O estado com menor participação de mulheres foi o Rio de Janeiro, com 34,3%. Já o Mato Grosso do Sul apresentou a maior proporção, com 36,5%.
E no Pautas Femininas de hoje a gente vai conversar com a Débora Tomé, pesquisadora da CPESP-FGV, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. Débora, muito obrigada por conversar com a gente.
Olá, Rita, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
Qual é o panorama atual da participação feminina na política brasileira, especialmente nas eleições municipais?
O que a gente observou, né, Rita, foi uma repetição do que a gente já sabe que ocorre no país como um todo, em relação à quase ausência das mulheres na política no Brasil. O Brasil é hoje o pior país da América Latina quando a gente está falando de mulher na política. Eu acho que é sempre bom a gente chamar atenção para isso, né? É um problema que a gente está carregando, outros países já resolveram e o Brasil ainda não. E o que a gente teve nas eleições municipais do ano que passou foi um incremento ainda muito pequenininho na presença de mulheres eleitas. A gente tem um número de mulheres candidatas que ultrapassa um pouco as cotas, que são de 30%, quando a gente está olhando para candidatas apenas, porém, a gente tem um número ainda muito, muito baixo de vereadoras eleitas, né? A gente não chega nem a 20% de vereadoras e muitas ainda das câmaras municipais não tem sequer uma mulher eleita. Não chega, em torno um pouquinho menos de 1.000 municípios, não tem uma mulher eleita vereadora. Então, imagina só, uma Câmara inteira vai ter só homens. Caso de prefeitas também é um número ainda muito baixo, também inferior a 20%, quando a gente está falando de mulheres eleitas prefeitas. Enfatizo, o que a gente vê hoje é uma repetição do que acontece também na Câmara dos Deputados, onde a gente tem 18% de mulheres eleitas, ou no Senado Federal. Enfim, a gente tem ainda um quadro de uma subrepresentação de um grupo que eu gosto de chamar a atenção, é um grupo majoritário, né? As mulheres não são minoria, as mulheres são uma maioria que não está sendo representada devidamente no país.
Dentro desse aumento que você disse que houve aumento na representatividade de mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, nas eleições municipais?
Pensando primeiro das mulheres negras, a gente teve sim um aumento. A gente teve um aumento, ainda é um grupo muito, eu falo que mulheres negras é o grupo mais, é o grupo majoritário na nossa população, né? Pessoas, mulheres brancas, mulheres negras, homens brancos e homens negros, o nosso maior grupo é de mulheres negras. E quando a gente olha no Congresso ou nas câmaras municipais, é o grupo mais subrepresentado, né? Então, a gente tem um grupo que é super majoritário e ele é subrepresentado. Então, a gente teve, sim, um pequeno aumento quando a gente está falando de mulheres negras. O que acontece com indígenas e população LGBT, por incrível que pareça, a gente tem uma sobre-representação desses grupos. Não é dizer que tem muitas, mas a gente, como elas são um percentual hoje, de acordo com o IBGE, muito pequeno da população, elas já têm uma presença bastante alta nesta comparação quando a gente está olhando para o IBGE e para a participação da população, entendeu? Não é, é uma participação baixa.
E o que pode ser feito, na sua opinião, o que pode ser feito para consolidar e ampliar a participação feminina nas próximas eleições municipais?
Algo que eu venho ressaltando muito nas pesquisas que eu tenho feito, recentemente eu lancei um livro com a professora Malu Gatto, que é o Candidatas, em que a gente fala muito disso, é que os partidos tenham um envolvimento mais intenso nessa agenda. Ou seja, sem as lideranças partidárias, que são quem controla a distribuição de recursos, por exemplo, né? Sem a participação dessas pessoas, nesses esforços para eleger mais mulheres, a gente não vai conseguir fazer grandes mudanças. Por mais que as mulheres, enfim, né, estejam correndo várias campanhas de conscientização, vários movimentos da sociedade civil mesmo, para tentar aumentar o número de mulheres eleitas, o que a gente vê é, sem os partidos tendo posições mais proativas, ou seja, lançando mais candidatas à majoritária que sejam mulheres, colocando mais dinheiro em campanha que dê mulheres efetivamente, não desviando esse dinheiro para os candidatos homens, isso é fundamental. Outra coisa que é fundamental é realmente pensar numa reforma política que contemple que as vagas que hoje estão nas candidaturas se tornem também vagas garantidas nas eleições, como já é feito em outros países. Então, no Brasil, a gente tem uma característica que é os grandes partidos todos têm um desprezo, essa palavra que eu vou usar enfaticamente, assim, eu não tenho medo de dizer isso. Os grandes partidos todos têm um desprezo hoje pela questão da eleição de mulheres, não à toa elegem tão poucas mulheres.
Na sua opinião, em relação à última eleição, quais estratégias se mostraram mais eficazes para promover a participação feminina nas eleições? O que que a gente poderia continuar fazendo enquanto sociedade para poder fazer com que mais mulheres sejam eleitas? Porque, afinal de contas, nós somos a maioria da população, né?
E como eu falo, assim, tem algo que é muito importante, que é o seguinte: nós, você e eu, se a gente for aqui pensar na nossa história de voto, né, Rita? A gente certamente votou em muitos homens nesse processo.
Sim.
E às vezes nem tem uma mulher numa eleição majoritária, que seja do nosso partido ou seja da nossa preferência.
Verdade.
Né? Porque são menos candidatos. Então, por que que os homens não podem votar em mulheres? Então, eu acho que uma estratégia que tem se mostrado muito eficiente é nesse chamar a atenção da população, né, homens e mulheres, para a importância da gente ter uma representação menos desigual. Eu não estou falando nem necessariamente de uma igualitária, estou falando de uma representação menos desigual, né?
Uhum.
Que a gente entenda, porque o que a pesquisa mostra é que você tem uma parte dessa ideia da política da presença, ou seja, o grupo para ser representado lá ajuda muitas vezes se forem de grupos específicos. Então, você tem que ter pessoas que não são só pessoas da elite, que não são só homens, que não são só pessoas brancas, porque essas pessoas, elas compreendem a vida a partir de um determinado ponto que não é o que outras pessoas compreendem. Então, para a democracia, né, ter esse papel mais pujante e mais atendendo a diferentes preferências, é importante ter outros grupos, sim, como representantes. Outra coisa que é muito importante, quando tem mulheres líderes nos partidos que também apoiam essa agenda, porque nem toda mulher que é líder apoia essa agenda, que eu quero dizer enfaticamente, né?
Sim.
Não é que ela vai ser contra, de forma
sim.
alguma. Mas mulheres que são líderes, assim, eu as conclamo sempre para essa participação, porque isso a pesquisa já mostra também que faz diferença quando tem uma mulher líder que abraça uma causa dessa.
Muito bom. Vamos torcer para que mais mulheres líderes encabecem essa busca, esse interesse em promover a eleição feminina e, quem sabe, em algum momento
Homens, né? Que os homens líderes
e as
mulheres
também.
Líderes entendem que essa é uma questão de todos.
Exatamente. Débora, muito obrigada por conversar com a gente.
Foi um prazer, Rita. Até a próxima.
E o Pautas Femininas fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com a Débora Tomé, pesquisadora da CPESP-FGV, que nos falou um pouco sobre a participação feminina nas eleições municipais. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Alice de Oliveira, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.